projeto de resolução do Partido Socialista. Dizer mais, dizer que quer na proteção do mundo rural, quer na proteção dos incêndios, quer também na coesão territorial, social e económica, é um fator fundamental de desenvolvimento e, portanto, é chamar a atenção para que, como o Sr. Presidente da Assembleia da República já experimentou e já saboreou, os sabores e os saberes daqueles que estão no interior do país devem ter um olhar especial por aqueles que estão nos grandes centros e que muitas vezes nem conhecem as verdadeiras raças autóctones e as dificuldades dos nossos produtores. Para eles, um grande, grande obrigada.
Só esclarecer que eu acompanhado dos deputados do respectivo círculo. Só para que fique, digamos, bem claro. Senhor deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Eu confesso que nunca, em 41 anos de idade, tinha ouvido uma intervenção tão apaixonada sobre gado. E é bom, saiu do coração e fala de algo que é nosso, fala do, senhor, do nosso património. As raças autóctones são, de facto, património português. Mas, senhora deputada Inês Sousa Real, a nossa gastronomia também é património, também é Portugal. E, portanto, as nossas raças autóctones dão, felizmente, origem a um cardápio extraordinário que é conhecido a nível mundial, que é a nossa gastronomia. E por isso, e é por esse motivo, que eu proponho aqui nesta Câmara, fazer um roteiro gastronómico proporcionado por estas raças autóctones, porque de facto dão origem a produtos DOP e IGP que são de relevância e reconhecimento mundial. Farei este roteiro gastronómico com a promessa de não gastar um único cêntimo dos municípios de Oeiras e já agora nenhum outro dos 307 municípios. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira falou da carne mirandesa. Com certeza, a posta mirandesa é reconhecida em todo o país, mas também poderia ser a posta barrosã ou a posta maronesa. A carne arauquesa, por exemplo, muito usada para fazer uma boa vitela a lafões, que deve ser assada, baixa temperatura, 6 a 7 horas. Depois, a alcatra à moda da Terceira, ramo grande dos Açores, também um prato de grande reconhecimento. Não esquecer, obviamente, o porco bízaro, que é muito usado para a conhecida alheira de Mirandela, mas também para o botelo com casulas, que é uma iguaria da região. Já aqui foi dito, as migas à alentejana com entrecosto, usa o grande porco alentejano, ou então o ensopado borrego, que usa a campaniça. Temos também, fora deste roteiro gastronómico, a raça brava de lide, que aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio conhece bem enquanto primeiro grau. Para a produção de queijo, temos, obviamente, os nossos ovinos, que são muito conhecidos também, a raça saloia para o queijo de azeitão, enfim, e poderia aqui continuar a discorrer, não tenho muito tempo mais, mas o ponto mais importante é este. As nossas raças autóctones têm valor por si só, certamente que sim, são animais, são seres sencientes, merecem o nosso respeito, mas têm um valor para os portugueses, para Portugal, para aquilo que é o nosso património, para o nosso património gastronómico e, portanto, sim, devem, merecem ser reconhecidos. Ainda bem que estamos a instituir este dia, que valorizamos essas raças autóctones e fica aqui o apelo a todos os portugueses e a todos os restaurantes também. Usem mais da nossa boa carne para produzir os nossos bons pratos que têm reconhecimento cá e lá fora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Graça, do Chega. Suspeito que este debate vá dar pasto para muita coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, raças autóctones são tradição, raízes, paixão, lembranças, memórias, são legados, são orgulho de uma zona ou região. Raças autóctones, no fundo, são uma herança de geração para geração. Raças autóctones significam coesão territorial, fixação de populações, conservação da paisagem, resiliência, sustentabilidade, economia, significam um testemunho de vida. Raças autóctones não são só a carne animal, são os seus derivados, como ovos, enchidos, queijos, são a sustentação de recursos genéricos. Raças autóctones são também animais de companhia. Mas, senhores deputados, estes projetos não podem ficar por aqui, porque senão só vamos nos lembrar das raças autóctones de ano a ano, que é o que acontece com muitos dos dias dedicados a causas, eventos ou pessoas. Estas raças nativas e indígenas precisam de incentivos, de condições, de reconhecimento, mas, acima de tudo, de uma coisa muito importante para o produtor ou criador, o rendimento. É isso, senhores deputados, é uma coisa que os homens e mulheres que dedicam a sua vida a criar e a cuidar destes animais, isso é coisa que não têm tido. Permitam-me dar um exemplo de duas raças algarvias que correram o risco de serem extintas, a vaca e a ovelha churra algarvia. Depois de muito trabalho entre associações e criadores, foi possível estabilizar um número de animais capaz de manter a espécie. Mas, senhores deputados, não é a fechar mercados e feiras animais que vamos lá. Não é com um país sufocado em burocracia que vamos lá. Não é com subsídios e vacinas tardias que vamos lá. Não é dedicar terrenos às centrais fotovoltaicas e aos aerogeradores a vento que vamos lá. Não é com medidas a vulso e sem enquadramento para o setor que vamos lá. Não é só olhar para a grande e esquecer a pequena e média agricultura que vamos lá. Senhor deputado Ricardo Oliveira, as palavras foram bonitas, mas as palavras levam os ventos se não houver atitude desta casa e medidas. Senhoras e senhores deputados, seja muito bem-vindo o Dia das Raças Autóctones, mas seja muito bem-vindo o Dia do Reconhecimento pelo valor do trabalho de homens e mulheres que criam, tratam, cuidam do bem-estar animal. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, posso passar ao encerramento. Então, para encerrar o debate, o deputado Gonçalo Valente, do PSD, dispõe de 4 minutos e 2. 2 e 2, mais 2. Então, Sr. Deputado, são 2 minutos e 2, porque já está a contar os 2 minutos de encerramento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje, o mundo rural entrou na Assembleia da República, subiu esta tribuna e prestou-se a consagrar uma das suas maiores riquezas. A história viva que veste as paisagens de norte a sul de Portugal, as suas raças autóctones. Entendo que este seja um assunto despreciente para muitos, mas para uns é rendimento e o único meio de subsistência, para outros é companhia e é paixão. E só por isso deve exigir o nosso respeito, o nosso compromisso e a nossa atenção. Há já várias iniciativas que tentam promover vários tipos de raças endógenas, mas instituir um Dia Nacional que as inclua a todas é mais do que uma ideia, é um incentivo para motivar os seus agentes a continuar a consolidá-las. Dizia Miguel Torga que o que é nacional é o que é de todos e não é de ninguém. Ao instituirmos o Dia Nacional das Raças Autóctones, não estamos a celebrar um interesse isolado de um cuidador, produtor ou de uma região. Estamos a reconhecer um património que pertence ao povo português no seu todo, uma herança do passado que é um bocadinho de todos nós. Como responsáveis políticos, temos o dever de entender que preservar estas raças é garantir que o nacional, aquilo que não tem dono, porque pertence à história, permanece vivo para as gerações de amanhã. Preservar estas raças é um ato de amor e de gratidão. É dar-lhes a importância que elas têm. Este dia que agora pretendemos criar é o compromisso público de que o Estado não virará as costas ao mundo rural. É a afirmação de que a nossa identidade genética é um ativo de futuro. É por isso mais um passo para a recuperação do mundo rural que este Governo tem vindo a desenvolver. Senhores deputados, se acham que Lisboa é grande, o mundo rural ainda é maior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar para o ponto 5 e último. Projeto de lei número 460 do PS e diplomas também por arrastamento. Pedi aos senhores deputados para poderem assumir as respectivas lideranças de bancada para entrarmos no ponto em causa. Tá? Então, Sr. Deputado Luís Dias, para apresentar o respectivo diploma, se faz favor. Pedir aos senhores deputados que estão em pé, por favor, de se sentarem, para que o senhor deputado possa iniciar a sua intervenção. Faz favor, senhor deputado.
Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, no momento em que iniciamos o último ponto da nossa sessão e falamos de defesa, era incompreensível perante os acontecimentos deste dia não frisar a perda de um jovem furriel português ao serviço dos paraquedistas, Ismael Lamela, que hoje perdeu a vida com a farda das Forças Armadas Portuguesas. Para a família, para as Forças Armadas, foi já enviado em nome da Comissão de Defesa pelo seu Presidente, em nome de todos os deputados, as condolências que aqui reafirmo. E falar de defesa nacional neste plenário é defender uma das funções mais essenciais da soberania de Portugal. Por isso, devemos trabalhar todos para o consenso político, exigindo-se diálogo e flexibilidade entre visões partidárias. A instabilidade geopolítica atual, onde a força sobrepõe a diplomacia, torna essa unidade ainda mais urgente. Segurança e defesa são hoje prioridades incontornáveis da União Europeia, da NATO e também de Portugal. Há um reforço global do investimento em defesa e novas exigências de capacidades, de prontidão e de resiliência. Se o contexto internacional muda e se estamos a pedir aos portugueses um esforço relevante para os investimentos em curso, temos que ser ágeis, mas também consequentes. E para isso é essencial o suporte político e social que requer debate parlamentar. Senhores e senhoras deputadas, sem ilusões, este esforço que nos é pedido não é opcional, é necessário e é inevitável. O Partido Socialista escolheu, por isso, ser uma oposição construtiva, crítico quando o Governo falha, mas sempre disposto a fortalecer o papel dos representantes do povo, todos nós nesta Casa, em matéria de defesa nacional. E a primeira prioridade é simples. Queremos mais responsabilidades e reforço de competências. A defesa exige, até pela nossa própria Constituição, agora com 50 anos, uma estreita ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E num contexto de mais ameaças, mas também de financiamentos e oportunidades históricas, a Assembleia da República tem um papel preponderante e deve reforçar a fiscalização da ação do Governo e procurar consensos que garantam a estabilidade de longo prazo para estes investimentos. O projeto de lei que apresentamos, que pode e deve ser melhorado nas especialidades, visa isto mesmo: alargar as competências do Parlamento em várias áreas da defesa nacional. Em primeiro lugar, propomos o reforço do acompanhamento parlamentar aos investimentos nas Forças Armadas Portuguesas, realizado fora do âmbito da Lei de Programação Militar, Queremos que todos os investimentos estratégicos tenham escrutínio democrático, condição que consideramos essencial para a confiança dos nossos cidadãos.